Você está ouvindo Feijoada Completa.
Muita gente ficou conhecendo essa música na década de 80, aliás, em 1988 mesmo, pela versão que a turma do Robertinho do Recife, que na época era uma banda chamada Yahoo, é uma banda basicamente voltada para adolescentes, né? Mas que tinha a participação do Robertinho do Recife, ele que organizou essa turma lá. E fez uma versão dessa música chamada Mordidas de Amor. Exatamente era o nome da música. Mas, que foi até tema de novela também. Mas a música original é do Def Leppard. E a música chama-se Love Bites. Na verdade, não foge muito do tema.
É mordida de amor mesmo,
né? Mordida de amor mesmo, Love Bites. É impressionante, né? Você vê que o pessoal fala, não, mas a letra, não sei o quê. Mas a letra original... Aliás, nesse caso específico, a música é bastante fiel à letra original. A versão foi feita com base na letra original. Só que todo mundo achava a música brasileira extremamente brega e a do Def Leppard achava uma maravilha. Mas a letra é a mesma coisa. Então, mas enfim, né? Uma baita banda de pop rock dos anos 80, Def Leppard, inclusive, esteve no Rock in Rio, né? Esteve no Rock in Rio ano passado. Bom, agora é hora da gente ver as coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, agora a gente dá uma pausa na Billboard de 1988 para ouvir Raízes Caboclas, que é o grupo, o meu grupo favorito de música amazonense, né, dessa região do norte do Brasil. E eu sou apaixonado com Raízes Caboclas. Essa música é chamada Toada Amazônica. Que a gente está ouvindo ao fundo, para poder falar de pratos típicos do norte do Brasil, e especificamente tucupi. Sabe que tucupi, eu sou apaixonado com tucupi. Tem um restaurante lá em São Paulo que fez uma ideia maravilhosa, que é pegar o arroz de pato tradicional francês e colocar tucupi no meio. Virou arroz de pato ao tucupi.
Olha só,
é uma ideia maravilhosa. Depois eu te conto o nome do restaurante para não fazer publicidade. mas é o seguinte, nós vamos agora conversar, para falar em restaurante, né? Nós vamos conversar sobre a rabada ao tucupi. Né? Não está muito acostumado com o pato ao tucupi, né? Que é um prato tradicionalíssimo da culinária paraense. Mas vamos falar da rabada ao tucupi, que também, né, esse tucupi serve para poder fazer essa deliciosa iguaria que é a rabada, que eu sou apaixonado.
E será que combina?
Eu acho que deve combinar, viu? Vamos conversar, né, com a Daniela Martins. Daniela Martins, que é chefe de cozinha do restaurante. E esse nós vamos dizer o nome. Lá em Casa, que fica em Belém do Pará. Que beleza! Boa tarde, Daniela!
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É que eu tô tentando achar um lugar aqui com menos vento, para fazer menos eco.
Ah, tá.
Mas tudo bom com vocês?
Tudo certo. Agora acho que a gente tá te ouvindo bem agora.
Tudo tava certo. Agora curiosos, tá certo, né? Com a rabada ao tucupi.
Curiosos com a rabada ao tucupi. Quer dizer que o tucupi tem mil e uma utilidades. Ele é um coringa na cozinha do norte do Brasil, né, Daniela?
A gente brinca aqui em Belém que até pedra é boa no tucupi. Entendeu?
Muito
então,
bom.
Qualquer carne combina com tucupi. A rabada é uma das carnes de boi muito gostosas, que tem um sabor próprio, que combina muito bem com o tucupi. A acidez do tucupi quebra um pouco daquela gordura característica da rabada.
Ah, isso é interessante. Quer dizer, porque a rabada ela já tem um sabor tipicamente muito forte, assim como a carne de pato também tem um sabor muito forte, né? Quer dizer, é interessante a gente combinar. O tucupi, ele combina muito bem com carnes marcantes, né, Daniela?
Na verdade, a gente brinca muito, na brincadeira, mas a gente falando bem sério, o paraense come com tucupi com quase todas as carnes. A gente listando, eu acho que qualquer carne que a gente coloque no tucupi, o paraense come. Se vocês só fazer um iníciozinho, tucupi era uma comida indígena para conservação. Então, os índios usavam com as caças de carne, então todas com sabores muito fortes. Paca, tatu, jacaré, anta, que eram os animais da floresta aqui. Né? E eles usavam para conservar pelo excesso de ácido, de ser ácido, ele dava uma conservação, usava um tipo de conservante. Com a proibição das caças, eles passaram a usar o pato que eles conseguiram domesticar. Né, e virou o pato, foi o prato mais tradicional da colonização para cá, que a gente conhece no Tucupi. Mas qualquer carne, carne de porco, carne assada de panela, galinha, pato, peru, camarão, peixe, então todas as carnes combinam com Tucupi. Por isso que a gente brinca que no paraense até pedra a gente come no Tucupi.
Pois é, agora Daniela, explica para o nosso ouvinte que não conhece, né, o que é exatamente o Tucupi.
O tucupi é o caldo extraído da mandioca amarela brava, depois de fermentado e servido com alfavaca, chicória e alho. Tá? A gente rala a mandioca, passa por uma prensa que os índios usavam um tipiti, hoje a gente já usa uma prensa mecânica, separa o líquido da massa, a massa a gente faz a farinha, e o caldo a gente deixa descansar e fermentar. A acidez, o que eu falei no tucupi ácido, né? Esse caldo, quando sai da mandioca, ele sai extremamente doce. E aí, o que acontece? Nesse descanso, ele fermenta, ele começa a acidificar, e a acidez dele é conforme o tempo de descanso. Aí, o que acontece? O líquido sobe, e a goma desce.
Uhum.
Entendeu? Então, o que acontece? A goma, ela é oriunda da extração do tucupi.
Olha,
não
só
existe tucupi no Brasil inteiro, tá? Não existe porque a mandioca amarela é uma parte, como eu vou dizer, mais tradicional aqui na região norte.
Sim.
A mandioca brava, que a gente chama a mandioca venenosa, que é essa que a gente tira o tucupi. Mas quando você rala a macaxeira ou a mandioca branca e você espreme e tira o líquido, a goma sai desse líquido.
Essa goma é a goma que usa-se para fazer a goma
fazer
de tapioca?
A tapioquinha. É a tapioquinha, o polvilho. Ele sai dessa extração do tucupi.
Bacana demais. Agora, Daniela, como se prepara uma boa rabada ao tucupi?
Na verdade, a gente prepara primeiro a rabada, para que ela pegue gosto e a gente dê o tempero que a gente quer nela. Então, cada um faz uma rabada. Normalmente, eu faço ela de panela, né? Tempero com cebola, alho, temperos aqui que a gente usa muito, coentro, chicória do Pará, alfavaca, que é um tipo de manjericão, deixa cozinhar.
Adoro alfavaca.
Tipo uma carne de panela e tira toda aquela gordura, para que justamente a gordura não passe para o tucupi. Depois de pronta, tira o excesso da gordura e coloca a carne para ferver no tucupi. E aí sim, depois já ferveu, a rabada já pegou o gosto do tucupi, a gente acrescenta o jambu. Que
olha,
é aquela
só
ervazinha que dá a dormência na boca.
Ah, então vocês usam jambu também na rabada ao tucupi, é? Que legal.
Tudo que vai tucupi leva jambu.
É mesmo? Então tem que sempre combinar as duas coisas.
Normalmente o jambu é o acompanhamento que não pode faltar no tucupi.
Que interessante isso, fantástico. Eu adoro jambu, ô Daniela. Eu sou um fã de tacacá, eu gosto demais de tacacá. E eu gosto, quanto mais jambu tiver, melhor.
Você gosta
eu
daquela sensação
gosto,
na boca,
gosto
né?
De,
na
e do gosto de morder bem mordido, porque quanto mais você morde o jambu, quanto mais você mastiga ele, mais a sensação aumenta na boca.
Com certeza. Ele dá aquela anestesiazinha gostosa, né?
Exatamente.
Eu digo que é uma sensação boa que passa rápido. A vantagem é essa.
É verdade, né? Não demora muito mesmo não, é tranquilo. Só que se você for na casa que eu fui aqui em Brasília tomar tacacá, você toma umas 10 cuias de tacacá, haja jambu para poder voltar a boca para o normal, viu, Daniela?
É verdade, e eu vou
beleza.
Dar uma dica, tá? Toda vez que você comer jambu, não beba água, porque é aí que ele treme.
É a mesma ideia da pimenta, então, né?
É um pouco da pimenta. Na verdade, é porque ele abre as papilas gustativas, né? Aquele tremor é como se a substância dele abrisse as papilas. Entendeu? Quando você bebe água, em vez de fechar, você abre cada vez mais.
Uhum. Ah. E aí, Daniela, depois do... Então é depois da rabada, depois do já acrescentado o tucupi é que vai colocar o jambu? É por último?
É. Sempre o jambu já pré-cozido em água com sal,
uhum.
tá? Mas é porque ele solta muita clorofila e ele escurece a cor do tucupi. Então, por isso que ele só entra no final.
Ah, legal. Muito bem, Daniela. Adorei essa conversa aqui. Acho que vai despertar curiosidades nos nossos ouvintes para irem a Belém ou então para procurarem um restaurante, alguma típica aí, comida paraense, porque, enfim, né, o Pará tem sido, aliás, um dos estados com grande projeção, né, da culinária brasileira, inclusive fora do Brasil, e mostrando essa diversidade muito bacana da culinária paraense. Daniela, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. A Daniela Martins, que é chefe de cozinha do restaurante Lá em Casa, em Belém do Pará, falando um pouco com a gente aqui sobre a rabada ao tucupi. Daniela, brigadíssimo pela participação. Um grande abraço para você.
Obrigada, eu que agradeço. Precisamos a gente estar aqui. Falar do Pará é sempre um prazer.
Um abraço, Daniela.
Obrigado. Tchau. Tá aí a Daniela conversando com a gente, Daniela Martins. E aí, Paula, ficou interessada na rabada do tucupi?
Tava pensando que aqui em Brasília a gente não tem muito acesso à culinária do Pará, né? Que é tão rica, mas de repente pegando uma receita, seguindo um pouquinho o que a Daniela falando e adaptando ali com alguma receita, a gente consegue fazer.
Pois eu te dou uma dica, vai na Feira da Torre, lá na Dona Jacirema. Já entrevistei ela aqui no Brasil de Ponta a Ponta, ela faz um tacacá maravilhoso. Na Feira da Torre, acho que ela tá lá todo sábado e todo domingo.
Oh, tá bom? Bacana, ótima
Feira
dica.
Da Torre, Dona Jacirema, para você provar o tacacá com tudo que tem direito. Tucupi, a goma de tapioca e o camarão e a folha de jambu, que faz parte da receita que tem que ter.
E não tomar água depois.
Gente, Feijoada Completa tá chegando ao final com a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa e a apresentação Edson Júnior e Paula Bittar. E a gente vai deixar pra você aí o Boy Meets Girl, banda de uma música só, viu? Nunca mais vi nada deles, mas eles fizeram um baita sucesso com essa canção em 1988, Waiting for a Star to Fall, pra gente fechar o nosso programa de hoje, Feijoada Completa. Paula, obrigadíssimo, grande abraço pra você.
Obrigada, um abração, até semana que vem.
Até semana que vem com mais Feijoada Completa. Grande abraço, gente, e a gente volta semana que vem. Tchau, fui!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.